Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de dar início aos trabalhos, designadamente à audição à Diretora-Geral da Autoridade Tributária, a doutora Helena Borges, que cumprimento e a quem dou as boas-vindas de novo a esta comissão para este pacote legislativo, para este conjunto de atos legislativos, uns para discussão na especialidade, outros para apreciação parlamentar, por se tratarem de decretos-lei. A audição reporta a apreciação na especialidade das propostas de lei número 178 e número 180 e ainda do projeto de lei 1181 e das apreciações parlamentares número 120 e 122. Começaremos com uma ronda. Há duas apreciações parlamentares que são apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas temos aqui um conjunto de outros atos legislativos, portanto vamos seguir a ordem decrescente. Senhor Deputado Paulo Sá está de acordo? Vamos seguir a ordem decrescente e, assim sendo, dou a palavra ao Senhor Deputado Cristóvão Crespo para uma intervenção inicial, por favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Senhora Diretora-Geral da Administração Tributária, doutora Helena Borges. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, nesta primeira fase, foca-se na proposta de Lei 180, portanto, que altera vários códigos fiscais. Portanto, e começando pelo início, digamos assim, na exposição de motivos, o Governo afirma que se introduzem melhorias na operacionalização dos serviços da Administração Tributária e ajustes cirúrgicos em várias normas relativas às obrigações declarativas dos contribuintes. Portanto, e a primeira questão, Sra. Diretora-Geral, é se para este conjunto de iniciativas a Autoridade Tributária foi envolvida no sentido de estudar, dar contributos para encontrar soluções, e se as soluções encontradas visam essencialmente dar respostas a problemas identificados pela Autoridade Tributária. Porque, por um lado, também aquilo que diz a legislação é que as propostas de lei devem ser acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. Portanto, se aquilo que se passou em relação à proposta de lei 180 é que não se juntaram nem estudos, nem com qualquer documentação. Portanto, a pergunta também é se, de facto, a Autoridade Tributária participou nestes trabalhos, portanto, e se existem ou existem relatórios em razão destas matérias, portanto, para o Parlamento estar melhor fundamentado em relação às decisões que tem que tomar. Depois, em relação às alterações, portanto, e são bastantes, portanto, tem um leque muito alargado de alterações que são propostas. Portanto, era pedir à Sra. Diretora-Geral, em relação a cada uma das propostas de alterações, portanto, perceber um pouco o sentido das alterações. Portanto, uma vez que não existem estudos, nem pareceres, nem documentação que sirva de suporte às alterações, portanto, por exemplo, em relação ao IRS, portanto, o que é que visa a alteração proposta, em relação ao IRC a mesma coisa. Portanto, em relação ao IRC, portanto, existia um grupo de trabalho sobre os preços de transferência, se esteve envolvido também neste processo e se também dá resposta a estas questões, mas depois em relação a cada um dos impostos, portanto, em relação ao imposto de selo, em relação ao imposto sobre o único de circulação, a criação do regime do justo impedimento, portanto, embora esta seja mais uma reivindicação e um anseio da Ordem dos Contabilistas Certificados, portanto, em relação a cada uma destas matérias, qual é o envolvimento e qual é a resposta que dá, portanto, são essencialmente respostas operacionais, se são respostas em relação a matérias relevantes, portanto, que é preciso encontrar soluções. Porque também, e claramente o PSD afirmou na discussão em plenário, portanto, aquilo que se verifica é que a estabilidade e a previsibilidade fiscal portanto, tem estado muito afastada da atuação do Governo. Portanto, aquilo que era afirmado à partida que existiriam alterações fiscais no primeiro ano da legislatura, portanto, aquilo que nós verificamos é que no IRC já houve 12 alterações, no IRS 10 alterações, no IMI 9 alterações, portanto, isto em relação ao IRC dá uma mudança de 3 em 3 meses do imposto, portanto, e como é que a autoridade tributária também lida com estas alterações permanentes e sucessivas da legislação. Portanto, estas eram as questões em relação à proposta de lei 180, depois focando-nos um pouco na proposta de lei 178, portanto, em relação aos ativos por impostos diferidos da banca, portanto, aquilo que o Governo nos propõe é a revisão dos artigos 28A e 28C do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, portanto, para aproximar o regime fiscal aplicável às perdas por imparidades às regras contabilísticas regulamentares aplicáveis às entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal. A proposta do Governo suscita-nos algumas dúvidas e questões, sobretudo no que diz respeito ao regime aplicável até 2018 e o regime de transição entre 2019 e 2024. Portanto, as questões que colocávamos também em relação a esta matéria é se o Governo pediu fizesse alguma análise sobre as receitas fiscais entre regimes que propõem eventuais regimes alternativos nos próximos anos e qual é que seria esse impacto nas contas públicas e se existe equilíbrio de tratamento para os contribuintes entre o estoque de ativos por impostos diferidos gerados antes de 2019 e o estoque que se formará após 2019. E já agora, Senhora Diretora-Geral, se tem alguma informação adicional sobre o regime proposto que possa acrescentar. Obrigado, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Diretora-Geral, para responder, por favor. Não.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Deputado, às duas questões, ou às múltiplas questões, em torno destas duas propostas de lei. Quanto à proposta 180, portanto, dos propostas de alteração aos vários códigos fiscais, aquilo que eu posso aqui assinalar é que são propostas onde a autoridade tributária esteve envolvida e as sinalizou com interesse em várias dimensões, quer seja no domínio da simplificação dos procedimentos, na forma como se relaciona com o cidadão, quer seja no domínio do combate à fraude, quer seja como forma de conformar a legislação nacional ao direito comunitário. Portanto, o pacote de medidas que aqui temos incluídas neste diploma seguirá em traços gerais estes três propósitos. Eu diria, como talvez palavras prévias, é assim, nós antes de virmos a esta audição procurámos perceber melhor qual era o objeto da audição, porque a agenda era ampla, um conjunto de pacotes legislativos e não tínhamos indicação em concreto o que é que se pretendia da nossa parte em matéria de esclarecimento. Habitualmente, quando vimos à COFMA, se sabemos concretamente o que carece de esclarecimento, costumamos elaborar uma nota escrita e deixar um registro documentado que será sempre complementado depois com, enfim, uma explicação oral em que nos procuramos vincular e complementar aquilo que não veio respondido por escrito. Neste caso em concreto, apesar de termos procurado enterar-nos melhor de qual era o propósito desta audição, não houve questões concretas a que pudéssemos responder. Mas para cada uma destas propostas de alteração legislativa que integra a proposta de lei 180, nós temos uma justificação técnica e sabemos exatamente o que é a nota justificativa. Em alguns casos há estudos, noutros, enfim, no caso do grupo de trabalho dos preços de transferência, nós estivemos envolvidos e, portanto, é um trabalho de adaptação do quadro legal, pronto, que é em si complexo, que incorpora o sentido daquilo que é a experiência da aplicação desta matéria ao longo dos últimos anos e, sobretudo, segue as linhas gerais de orientação da OCDE em matéria de preços de transferência. E, portanto, é isto que procuramos fazer, é dar atualidade ao quadro legal, torná-lo mais robusto e, com isso, garantir de forma mais eficaz o combate à fraude e à evasão fiscal. Em matéria de preços de transferência, é o que está em causa e, portanto, não temos dificuldade em dizer que nos revemos nas propostas e que encontramos nelas utilidade. Quanto ao imposto de selo, que também se integra nesta categoria de propósitos de combate à fraude, no fundo o que nós estamos é a robustecer a forma como nós controlamos a liquidação do imposto de selo e como criamos mecanismos que nos permitam que os sujeitos passivos possam corrigir as suas próprias declarações quando cometem erros, quando não as prestaram logo na forma que consideram conformes aos factos tributários que os justificavam. E, portanto, o que nós procuramos com esta alteração ao código, às regras de liquidação e às obrigações acessórias em matéria de imposto de selo, é garantir esse maior escrutínio sobre as operações de liquidação e alguma autonomia dos sujeitos passivos a corrigirem os seus próprios erros para evitar contencioso, porque em muitas situações, quando não fica do lado dos agentes económicos uma forma que com autonomia lhe permita, enfim, substituir as suas próprias declarações, em regra vemos-nos, enfim, envolvidos em contencioso que hoje, por todas as vias, procuramos evitar, por serem mais consumidores de recursos para a administração e mais consumidores de recursos para os agentes económicos. Portanto, idêntico propósito nós temos relativamente, enfim, aqui não tanto de combate à fraude, mas é de conformação da legislação nacional à legislação comunitária, no caso do IUC, das matrículas das primeiras matrículas quando são carros que foram registados noutro país. E, portanto, isto corresponde, é uma forma de responder a uma inconformidade da legislação nacional com a legislação comunitária e que estávamos mesmo a ser objeto de um processo de infração. E com esta alteração legislativa nós podemos, enfim, mais uma vez prevenir contencioso, porque era nos tribunais que nós estávamos, ou mesmo no seio da administração, mas sem quadro legal que nos habilitasse a satisfazer as pretensões dos administrados e, portanto, creio que com esta alteração legislativa que aqui temos, reduziremos em parte essa necessidade de litígio que permanecia no ordenamento jurídico. O que nós sentimos é que a forma como está, no caso da alteração do IUC, das primeiras matrículas, que seria até justificável que o processo legislativo pudesse ir um pouco mais além e contemplasse não apenas as primeiras matrículas de países membros da Comunidade Europeia, mas mesmo de países terceiros, na medida em que não, a autoridade tributária não terá depois condições para distinguir as primeiras matrículas de países terceiros e de países da União Europeia. Portanto, aí até pode haver alguma evolução, embora o processo de infração que Portugal estava a ser alvo apenas recomendasse essa tomada em consideração da primeira matrícula quando ela era de país membro da Comunidade Europeia. Portanto, quanto ao justo impedimento...
Bom, para terminar, Sra. Diretora.
Só vou ser breve. Quanto ao justo impedimento... Bom, é uma matéria que, evidentemente, é uma proposta da Ordem dos Contabilistas. A autoridade tributária já vinha aplicando o justo impedimento, tal como ele hoje já se encontra consagrado na lei, embora apenas o pudesse fazer no âmbito das defesas em processos de contraordenação. A fazê-lo nos moldes em que vem proposto agora integra esta proposta de lei, permite-nos atuar numa fase prévia e evitar a instauração do processo de contraordenação desde que sejam apresentadas as respectivas os documentos comprovativos, e isso com certeza reduz mais uma vez o consumo de recursos, permite que as pessoas encontrem formas de cumprir as suas obrigações sem sanção. E naturalmente encontramos uma formulação que pretendemos implementar com recurso a automatismos, fazendo depois necessariamente a posteriori controlos sobre a veracidade dessas declarações para que deste normativo não possa resultar nenhuma possibilidade de abuso, mas vemos com naturalidade e acompanhamos esta proposta. Aliás, estivemos envolvidos, apesar da proposta ser da Ordem dos Contabilistas, foi-nos pedido que nos pronunciássemos e ajudámos a modelar a norma de modo que tivéssemos capacidade de a executar.
Muito obrigada, Sra. Diretora. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Sr. Presidente, agradeço ao grupo parlamentar do PS ter concordado a alterar a ordem. Tenho uma outra reunião, como sabe, agora ao meio-dia e precisava fazer as questões antes de ouvir as respostas antes de sair. Os diplomas em questão suscitam diversas questões de natureza política, que aliás foram discutidas em plenário, mas obviamente que não vamos colocar essas questões de natureza política à AT. À AT gostaríamos de colocar questões que têm a ver com o funcionamento ou até com a estrutura da própria lei. Começava pela proposta de lei 180, o justo impedimento. É uma medida, como foi referido aqui, que tem a sua origem nos contabilistas certificados, que esperam, aliás, por esta medida há muito tempo, uma medida justíssima, que o PZP não pode deixar de valorizar e, aliás, tem-se batido ao longo dos anos para que ela seja aplicada. E, portanto, não temos nenhuma dúvida sobre a necessidade de avançar com esta medida, em particular na PPL 180. A questão que lhe queria colocar tem a ver com a entrada em vigor. No diploma em questão, a maior parte das alterações propostas entram em vigor em julho de 2019, portanto, dentro de meses. Mas, na questão do justo impedimento, prevê-se que possa entrar em vigor apenas em janeiro de 2020. Nós colocamos esta questão ao Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, no debate em plenário, não tendo obtido qualquer resposta. Ou seja, gostávamos de saber porquê apenas em janeiro de 2020, porquê é que não pode entrar já em vigor. Não tivemos uma resposta política do seu Secretário de Estado, mas queria agora uma resposta técnica da parte da senhora diretora Helena Borges, se da parte da AT isto levantava alguma dificuldade técnica, logística, de funcionamento, a entrada em vigor imediata do justo impedimento. Sim ou se não, e se sim, porquê? Para tentarmos compreender tecnicamente porque é que não avança já e se atrasa mais um bocadinho. Outra questão também que tem a ver com o justo impedimento tem a ver com a questão dos contabilistas suplentes nomeados pelos contabilistas certificados. Existindo o justo impedimento, esta possibilidade é eliminada. E nós gostaríamos de compreender qual foi o racional para esta medida. Obviamente que se o justo impedimento, o regime do justo impedimento, não permitir ter o contabilista certificado, provavelmente muitos contabilistas deixarão deixarão de nomear o suplente. Porquê é que não se permite, do ponto de vista da AT, que possa continuar a haver o contabilista suplente, nomeado pelo contabilista certificado, simultaneamente com o justo impedimento? Qual seria a dificuldade que suscitaria manter em simultâneo a possibilidade de nomear um contabilista suplente, mesmo assim ter direito ao justo impedimento? Passando para o diploma 178, a PPL 178, sobre os DTAs, ou A e Ds, ativos por impostos diferidos, há também inúmeras questões de natureza política que não lhe vou colocar, mas apenas uma de natureza que tem a ver com o funcionamento da AT. Como sabe, há um período de transição de 5 anos, e a questão que eu lhe queria perguntar é se a redução deste período de transição, ser um período de transição mais curto, se isto levantaria alguma dificuldade à AT. Não consigo imaginar que dificuldade pudesse criar, mas mesmo assim quero lhe perguntar se o diploma, em vez de prever 5 anos para um prazo, período de transição, previsse um período mais reduzido, 4, 3, 2 anos, se isto do ponto de vista da AT criava alguma dificuldade de aplicação da lei, e isto para compreender se a dimensão deste período de transição, o número de anos que estão no período de transição, é uma escolha meramente política ou também é uma escolha ditada por questões de funcionamento da AT e de aplicação da medida. E são estas as questões, Sra. Diretora Helena Borges, que lhe queria colocar.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, para responder, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, relativamente ao justo impedimento e à relação à escolha 1 de julho ou 1 de janeiro de 2020, a proposta é a nossa, que seja 1 de janeiro de 2020, e tem que ver com o seguinte: nós pretendíamos que com esta alteração legislativa poder aplicar de forma mais generalizada e, sobretudo, fazê-la numa fase anterior ao levantamento do auto-notícia. Isto é, para nós prevenirmos a instauração do auto-notícia, temos de fazer adaptações nos nossos sistemas que permitam que um contabilista, nestas condições, possa dirigir-se ao nosso portal, assinalar o propósito e bastará que o sistema esteja preparado para receber essa comunicação, para que ele não tenha de fazer nada mais e, com isso, deixarão de ser levantados os autos de notícia correspondentes e ele deixará de ter que se defender no âmbito dos processos de contraordenação. Portanto, colocar em vigor em 1 de julho seria nos moldes tradicionais, em que tudo ia funcionar em suporte de papel, com recursos, com exposições, com entrega de documentos, que depois nós teríamos que tratar, enfim, nos nossos próprios processos e em ambiente de trabalho nos serviços de finanças. O que nós queremos, se for, sim, seria tudo parametrizado, de maneira que ele bastasse assinalar essa condição no nosso site e, com isso, deixariam de existir os próprios processos, porque nós aquilo que controlaríamos era se as declarações que estão, enfim, efetuadas pelo contabilista e os respectivos justificações sendo aceitáveis, deixa de haver esse processo de infração. E, portanto, eu acho que há a ganhar do lado da administração, que previne o tratamento de processos que não se justificam, como há da parte dos contabilistas esse aproveitamento. E, portanto, acho que seria o cenário que devíamos saber construir. E, portanto, se estamos há tanto tempo nestas situações, poder aguardar 6 meses para esta entrada em vigor acho que trará vantagens para ambos, e isso não impede que, na atualidade, em situações de justo impedimento, quando são apresentadas defesas no âmbito dos processos de contraordenação, a autoridade tributária, naturalmente, tem a obrigação de as analisar e de as considerar. Portanto, não estão privados dessa faculdade durante este período. Bom, relativamente aos contabilistas suplentes, essa é mais uma opção política, porque também podemos pensar, se o contabilista e o contabilista suplente ambos estiverem em situação com justo impedimento, naturalmente aplica-se aos dois. Agora, o justo impedimento é para quando, enfim, ninguém pode cumprir a obrigação. Se existe um contabilista suplente, por definição, admito que terá sido este o racional de quem redigiu a norma, mas não fomos nós, não foi a autoridade tributária que assinalou essa recomendação, podendo parecendo-nos razoável que, se existe um suplente, não se justifique o justo impedimento, mas é naturalmente uma escolha que não, pronto, que olharemos para aquilo que vier a ser consagrado na lei e executaremos sem dificuldade. Relativamente à proposta 178, eu também não respondi na fase anterior relativamente a esta, ao regime de imparidades, e aproveito, se me permitir, para responder pronto, de forma também à questão que o Sr. Deputado do PSD me colocou antes. É assim, o regime, a alteração nesta matéria, em matéria de imparidades e a consagração de um regime definitivo, parece-nos positivo, porque, enfim, é importante esta aproximação do regime das imparidades ao regime, do regime das regras em matéria fiscal, em matéria de imparidades, à contabilidade, porque isso reduz os custos de contexto, quer da parte das empresas, quer da parte da autoridade tributária em matéria de controle, e garante maior transparência na prestação das contas dos bancos, na medida em que todas as imparidades ficam refletidas, tudo é tal como aparece transposto na prestação de contas públicas. Coisa diferente é um regime que está depois dependente da validação das imparidades por parte da autoridade tributária e dos créditos que estavam, digamos, associados ao regime especial dos ativos por impostos diferidos e agora a este regime transitório. Portanto, nós vemos uma evolução, a evolução do quadro legal em sentido favorável, encontrar alguma maior compreensão na forma como se expressam realmente as responsabilidades do sistema financeiro e na forma como cada um de nós enquanto cidadão e cada um de nós enquanto ou as entidades de supervisão e a própria autoridade tributária olha para as contas públicas, tendo nas entidades de supervisão um aliado importante na forma como controlam o valor das imparidades nessa sua condição de supervisão e a autoridade tributária no controle que faz relativamente àqueles que são as consequências fiscais destas matérias das imparidades no seu reflexo no lucro tributável que cada uma das instituições financeiras vem a apurar na sua declaração de rendimentos. E, portanto, esse parece-nos um aspecto positivo desta alteração legislativa. Quanto ao período transitório, bom, essa é uma escolha do legislador, não é? Nós temos lidado ao longo destes anos com custos de controle que são naturalmente elevados, porque o regime é complexo, porque isso nos consome também recursos, com certeza, a todos os intervenientes no processo. Portanto, permanecer durante mais 5 anos com um regime transitório para os bancos que não aderirem imediatamente ao regime definitivo é algo que nós temos de saber lidar e, portanto, não creio que seja tremendamente lesivo da forma como cumprimos a nossa missão. Portanto, se for essa a escolha do legislador, nós teremos condições para lidar com os 5 anos. Se a escolha for outra, lidaremos com ela. Pronto, desse ponto de vista, quer dizer, é algo que nós, enfim, se for... Ou seja, temos que ter capacidade para ter nisso uma atenção redobrada e manter, com certeza, recursos alocados, mas não colocamos nenhuma questão no prazo. Pronto, parece-nos que em termos comparados, em termos daquilo que é comum fazer-se noutros países, que nos parece um prazo normal, portanto não deixamos nenhum registro de preocupação relativamente aos 5 anos, pareceu-nos praticável para nós.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária e a equipa que a acompanha. As primeiras questões têm a ver com a proposta de lei do Governo que altera o Código do IRC em matéria de imparidades das instituições de crédito e das sociedades financeiras e também sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda que cria a prestação patrimonial sobre os ativos por impostos diferidos abrangidos pelo regime especial aprovado pela Lei nº 61/2014, de 26 de agosto. Esta Comissão aprovou a propósito desta especialidade sobre estes dois diplomas um requerimento à Unidade Técnica de Apoio Orçamental, algures pelo dia 12, 13 de abril, relatório esse que ainda não temos, mas que o objeto desse relatório importa relembrar também nesta audição, porque se esse relatório hoje já estivesse na posse dos deputados, teríamos outra propriedade nesta audição e se calhar também a senhora Diretora-Geral, se tivesse esse relatório, podia ter a sua prestação aqui nesta audição, seria com elementos, se calhar, mais significativos. Em todo o caso, queria-lhe dizer que esta Comissão aprovou um estudo ao tal sobre aquilo que é o regime de transição, averiguar o impacto estimado do mesmo, portanto, e se tem implícitas perdas de receita fiscal por parte do Estado, devido à não aplicação imediata do novo regime. Portanto, esta é a primeira trave do estudo da OTAU. A segunda trave do estudo da OTAU tem a ver com a avaliação dos custos do sistema vigente para os ativos por impostos diferidos. E uma terceira trave do estudo da OTAU tem a ver com o impacto da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, que, como disse há pouco, cria uma prestação patrimonial relativamente aos ativos por impostos diferidos. Esta matéria é uma matéria que tem sofrido uma evolução legislativa. Como a senhora Diretora-Geral disse há pouco, reconhece a importância de harmonizar o regime contabilístico que se aplica às instituições de crédito e às sociedades financeiras, ao regime fiscal vigente, e essa harmonização, no nosso entender, também é benéfica. Benéfica porque não se compreende que regras públicas que sei que, por um lado, são aplicadas aos bancos por parte da entidade reguladora, quer europeia, quer nacional, e são diferentes daquilo que é a legislação pública fiscal. E, portanto, este desfasamento, que não é só temporal, é um desfasamento legislativo, acima de tudo, convém ser corrigido, e daí a harmonização que vem trazer estabilidade, previsibilidade, simplificação. Eu gostaria também de saber a sua opinião sobre se reconhece também estes créditos, entre aspas, a esta proposta de lei do Governo, mas, acima de tudo, esta proposta de lei, ao harmonizar, vem também pôr um bocado de ordem naquilo que é o reconhecimento das perdas por imparidades que são impostas no registro contabilístico das créditas das sociedades financeiras, face àquilo que depois é o trabalho da autoridade tributária, como também relembrou há pouco, que é de identificar os ativos por impostos diferidos elegíveis para efeitos de saldo fiscal, lucro fiscal, prejuízo fiscal. E, portanto, eu gostaria que comentasse isto que acabei de relembrar. Eu gostaria também de lhe perguntar se este período de 5 anos, que certamente foi discutido, se foi ou não foi discutido também com a autoridade tributária, porque é certo que isto nasce de uma relação, tem tudo a ver com uma relação entre a banca e a autoridade tributária. E, portanto, se a banca encontra nestes 5 anos um período adequado para a sua adaptação ao novo regime, também convém perguntar se a autoridade tributária vê nestes 5 anos o período necessário, se é longo, se é curto, se é moderado, para que se possa, daqui a 5 anos, em 2024, haver uma convergência real e definitiva do regime contabilístico aplicado às sociedades financeiras e às instituições de crédito para o regime fiscal. Relativamente a um segundo tema, que tem a ver com as sociedades de investimento e gestão imobiliária, portanto, é um tema que foi objeto de apreciações parlamentares. As propostas que visavam cessar a produção de efeitos do decreto-lei foram reprovadas, portanto, desceu à especialidade com uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. A proposta é essa que pedia, que visa clarificar aquilo que a aplicação dos benefícios fiscais inscritos nos estatutos dos benefícios fiscais para os imóveis que não têm uma permanência mínima de 3 anos nestes veículos. Portanto, a proposta do Partido Socialista, uma proposta de clarificação. No debate, alguns partidos políticos acusaram o Governo de fazer uma alteração ao regime fiscal ou até de introduzir um regime fiscal à socapa através de um decreto-lei, quando se sabe que as alterações fiscais e as alterações dos regimes fiscais não podem ser feitas por decretos-lei, tem que ser por leis da Assembleia da República. Mas, em todo caso, gostaria de comentar-se a proposta de alteração do Partido Socialista, que é a única que está para já em cima da mesa em matéria de especialidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretora-Geral, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à proposta A178, portanto, do regime das imparidades, eu, de certa maneira, volto a reafirmar aquilo que já disse. Quer dizer, parece-nos muito importante que se consagre um regime definitivo. Tudo isto traz maior certeza, previsibilidade, redução dos custos de controle e dos custos, enfim, que suportam as ações de controle, porque as empresas, os bancos, enfim, todos os intervenientes no processo têm de alocar bastantes recursos para lidar com este regime transitório que permaneceu, digamos, durante um largo período em aplicação. Se estes cinco anos são o tempo certo, à autoridade parece-nos razoável, porque os 5 anos, nós temos lidado com este regime transitório durante um período que é praticamente equivalente a 5 anos. Portanto, se pensarmos que nestes últimos 5 anos, em que, enfim, a banca, no fundo, lidou com as dificuldades que todos conhecemos, e que nós conseguimos, do ponto de vista da previsão da receita, acomodar este tempo difícil neste setor, sempre cumprindo sempre conhecendo as dificuldades de receita que podem provir deste setor e garantindo que em todos estes últimos 4 anos, 5 anos, que a meta da receita global do IRC sempre foi superada relativamente à previsão, é a demonstração de que a autoridade tributária tem, na sua função de apoio à previsão da receita e às medidas que garantam que essa meta é cumprida, que tem sabido lidar com esse regime transitório, com esta aplicação de um quadro legal muito exigente para quem tem nele de participar no processo, de, não apenas de contabilização, como de supervisão, como depois de controle da nossa parte. Portanto, pensar que vamos ter mais 5 anos para lidar com este regime transitório e continuar a garantir que o impacto da permanência deste regime transitório na receita do IRC não compromete, digamos, os objetivos que anualmente se consagram no orçamento, parece-me ser o principal desafio, mais do que o concreto relativamente à empresa A, à empresa B. Quer dizer, há uma evolução no quadro legal em matéria, nesta matéria, que é, do nosso ponto de vista, uma mais-valia importante para a regulação deste tema. E compete-nos a nós ter a capacidade para lidar com o tempo que a banca também sente como necessário, sendo que me parece que somos todos, deste ponto de vista, parceiros na construção de uma solução que é uma solução para o sistema bancário e é certamente uma solução para as metas da arrecadação da receita que nos compete ajudar a concretizar. Portanto, quanto a este tema, olhamos para isto como um cenário que se vai consolidando, fechando e passarmos a encarar este tema da fiscalidade no sistema bancário com uma normalidade diferente daquela que vivemos nos últimos anos. E, portanto, creio que simplicidade e previsibilidade é algo naturalmente que nós temos. Olhamos para o novo quadro legal com essa expectativa, não estará tudo certo, porque nós também não dispomos de todos os dados, mas, quer dizer, as nossas previsões anualmente, ou o apoio que fazemos à previsão da receita, também assentam, enfim, numa série, naquilo que são as políticas invariantes, portanto, num quadro daquilo que sabemos que temos como certo, não é? Portanto, também olhamos com muito interesse para o estudo que foi pedido ao TAU, porque também nos ajudará a melhor prevermos a receita do próximo ano e acompanharmos a execução do orçamento deste ano, a que naturalmente juntamos a informação que temos hoje cada vez mais detalhada e mais completa no dossiê fiscal dos bancos que hoje estão obrigados a apresentar-nos e, portanto, também a partir daí nós temos não apenas a noção da expectativa, enfim, a noção do impacto que tem na receita, como temos a oportunidade de, por antecipação, exercermos ações de controle se nos parecerem que de algumas das declarações resultam riscos importantes para a receita que seja a nossa competência a calcular e prevenir. Portanto, quanto a esta proposta, nós não encontramos nenhuma nesta fase e com a informação de que dispomos, dificuldades na sua execução, nem riscos para a receita, a não ser em aspectos que a própria UTAU venha com estudos mais detalhados e com elementos de que nós, nesta altura, naturalmente não dispomos e que também me parece prudente não haver estudos como alternativos. Acho que naquilo que a UTAU venha a necessitar de informação que está à disposição da autoridade tributária nesta altura, nós devemos participar e fornecer todos os dados, de maneira que aquilo que for o número que a UTAU encontrar, todos nos possamos rever e guiar, porque acho que isso ajudará a que, enfim, se construa uma solução mais participada e mais sólida, não é? Isso é o que me parece que deve acontecer. Quanto ao diploma das CIGIs, portanto, e à proposta que está em discussão do PS, é assim, nós vemos pela positiva que se clarifique o regime fiscal, embora para nós nos parecesse já evidente que tal resultava da própria natureza das CGIs e do quadro legal como ele se tinha fixado, que aproveitavam dos benefícios do 20 e 20A dos estatutos de benefícios fiscais. Em todo caso, se isso ficar mais claro, tudo joga em benefício de uma maior certeza, previsibilidade, que as decisões de investimento naturalmente procuram, não é? Acho que, sendo este um regime que não é tanto fiscal, é mais um regime destinado ao mercado de capitais e ao financiamento da nossa economia, é evidente que os investidores externos terão tudo a ganhar se o regime fiscal tiver mais esclarecido, mais evidente, e evitar contencioso e discussões que queremos todos evitar. Portanto, nós não encontramos nesta solução mais do que uma orientação de qual é a escolha que o legislador procura para a forma para o enquadramento fiscal destas operações de investimento. Portanto, vemos esta proposta do PS como uma clarificação do regime, que me parece mais, deixa mais evidente para todos aquilo que se procura alcançar e aquilo que se procura tributar ou afastar da tributação. Portanto, para nós, teremos que saber aplicar, embora, pronto, há aqui temas demais de aspectos de concretização no seu número 3, como é que vamos cindir o lucro tributável a meio do ano, mas são questões de pormenor que nós depois teremos que ajudar a concretizar, mas que, pronto, são as dificuldades próprias de quem aplica. Mas me parece relevante que se tenha aclarado o que ainda permanecia como dúvida e podia ser gerador de perturbações na sua aplicação prática que comprometessem aquilo que o próprio regime queria, que era atrair investimento.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Vamos entrar na segunda ronda. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor. Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, antes de mais, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira? Não? Muito bem. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Só para terminar, portanto, há uma questão que não coloquei na primeira ronda e que julgava que era importante, o Sr. Diretor-Geral, perceber, portanto, em relação ao IVA, verifica-se um alargamento do prazo do pagamento, passa desfasado em 5 dias do prazo de entrega. Portanto, esta opção destes 5 dias de desfasamento é uma opção técnica ou foi uma opção política? Portanto, já agora depois agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até lhe agradeço. Esta é uma
audição, não é propriamente um diálogo, mas faça favor, Sra. Diretora-Geral, faça favor.
Então, é uma opção técnica, é uma proposta nossa, porque é a forma que temos de permitir aos agentes económicos, aos seus passivos de IVA, a opção pelo débito direto, porque a circunstância de o prazo de entrega da declaração e o prazo de pagamento coincidirem não permitia que os seus passivos de IVA aderissem ao débito direto. Portanto, nós neste momento temos um conjunto de medidas de simplificação, designadamente até a própria declaração automática do IVA, que eu acho que tem muito a ganhar com este processo, porque não apenas para os pequenos operadores, e é para esses que nós desenhamos soluções de simplificação, porque para aqueles que têm maior complexidade, naturalmente, pronto, exigirão outro tipo de acompanhamento e outro tipo de trabalho, mas para esses nós não apenas estamos a desenhar a solução do IVA automático, que já temos para um universo muito restrito, mas esta solução do desfazimento do prazo permite realmente que as pessoas possam cumprir as suas obrigações e que não se encontrem nunca em situação de incumprimento, podendo aderir ao débito direto, porque as coimas por incumprimento do pagamento do IVA são muito elevadas e só devem destinar-se àqueles que deliberadamente quiseram incumprir e não àqueles que, por pequenos lapsos e pequenas distrações contra um dia ou outro, se veem numa situação de infração. E, portanto, nós cada vez mais vamos moldando as nossas soluções para permitir que as pessoas cumpram as suas obrigações com conforto, e é dos que cumprem e no prazo que, enfim, provém a receita. E, portanto, parece-me que é uma
muito
evolução
obrigada,
muito
Sra. Diretora-Geral. Vamos ouvir as questões que vão ser consecutivas e depois a Sra. Diretora-Geral terá tempo de responder. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, queira continuar, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, foco-me agora nas normas de interconexão de dados. Portanto, aquelas que aparecem nesta proposta de lei, portanto eu penso que são facilmente explicáveis e assimiláveis. Mas, entretanto, neste período de apreciação na especialidade destas propostas de lei, portanto, nós tem-se dirigido ao grupo parlamentar várias entidades, desde os contabilistas certificados, à Apotec, aos construtores de soluções informáticas, portanto, preocupados particularmente com o decreto-lei. Com o Decreto-Lei 28 de 2019 e com o Decreto-Lei 87 de 2018. Portanto, a IES automática, chamemos-lhe assim, e a questão do processamento das faturas. A Sra. Diretora-Geral teve oportunidade de afirmar que, particularmente, as novas regras da IES, portanto, davam ao fisco uma dose de informação brutal sobre as empresas. Portanto, e depois, no seguimento da entrevista, portanto, afirma que é necessário mudar radicalmente o paradigma da atuação. Portanto, estando nós na Assembleia da República, portanto, é uma matéria que tem que ser cara aos deputados, portanto, ao nível fiscal, haver uma mudança radical de paradigma em termos daquilo que é o acesso à informação, tanto das empresas como das pessoas singulares. Portanto, já agora, e uma vez que pode dar aso à especulação, digamos assim, o que é a mudança radical de paradigma por parte da AT, portanto, que a Diretora-Geral da Autoridade Tributária afirma, portanto, também que elaborássemos um pouco em que é que consiste esta mudança radical de paradigma. E era essencialmente estas questões, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, Sr. Deputado Paulo Sá. Muito bem. Senhora Diretora-Geral, agora sim para responder, por favor.
Portanto, significa que não há mais perguntas.
Não há mais perguntas.
Ah, muito obrigada. Sr. Deputado, muito obrigada pelas suas questões. Presumo que isto não fazia parte da nossa audição e acho que provavelmente justificaria mais tempo, mas em todo caso estou sempre disponível para todos os esclarecimentos que, enfim, sentirem utilidade da nossa parte. É assim, eu não terei dito exatamente como ficou dito na imprensa se vamos ficar com uma quantidade brutal de informação. Nós sabemos como é que é a imprensa, como é que usa as nossas palavras e, portanto, mas é evidente que nós já temos hoje muita informação e não ficaremos com muito mais informação por via da IES. A IES acaba por ser uma forma, ou seja, a forma como vamos receber a informação é que se altera, mas no essencial, aquilo que temos hoje pode-nos chegar por formas diversas, por diferentes modos de comunicação. Aqui chega centralizada, mas no essencial reproduz aquilo que é o repositório das contas públicas das empresas, e eu relembro que as contas das empresas são públicas. E é nesse exercício de partilha da informação que o legislador considerou dever ser pública que a IES aparece, porque a IES não é uma declaração da autoridade tributária, é uma declaração que é entregue perante a autoridade tributária, mas é um veículo de comunicação de informação relevante para as estatísticas nacionais, para o INE, para o Banco de Portugal, para o IRE no âmbito do depósito das contas públicas e, portanto, aquilo que nós vamos por via da alteração destes diplomas que assinalou consagrar é uma metodologia de cumprimento dessa obrigação que responde as expectativas que foram assinaladas pelos agentes económicos durante o programa Simplex, pedindo que a declaração que tinham mais dificuldade em preencher e em entregar perante a autoridade tributária, face à extensão da informação e à imensidão dos campos que tinham de preencher, pudesse ser por uma qualquer via aligeirada. E aquilo que nós desenhámos foi, em conjunto com os operadores, uma solução que permitisse o aproveitamento dos registros contabilísticos para, com automatismo, cumprir essa obrigação. Agora, dali não há informação substancialmente nova relativamente àquela de que nós já tínhamos a possibilidade de ter acesso. Aquilo que acontece é que, estando ela acessível por uma via diferente e em repositórios que acabam por estar disponíveis, permitem-nos melhor selecionar, e aí é que eu acho que era importante dizer o que é que é a mudança de paradigma, é nós encontramos uma forma menos consumidora de recursos dos agentes económicos cumprirem as suas obrigações através de uma ferramenta que é o SAFT e, portanto, que há experiências já desenvolvidas no mercado e, portanto, entre as software houses que têm, neste momento, condições e maturidade para a aplicarem. Portanto, creio que na generalidade tem demonstrado isso. O que acontece é que com mais a autoridade tributária hoje olha para a informação que tem e que recebe de terceiros como um instrumento para devolver serviço aos cidadãos e às empresas. Devolver serviço quando desenvolve soluções como o IVA automático, como o IRS automático, para se substituir aos agentes económicos no cumprimento das obrigações e usa a informação que tem para selecionar melhor os seus alvos que carecem de controle. Agora, que selecionar melhor significa assinalar apenas aqueles que estão, enfim, em situação de incumprimento face às regras instituídas, porque nós só temos interesse na informação que possa alertar-nos para situações de incumprimento, porque quanto à informação restante, essa é usada para ver o cumprimento voluntário e para apoiar a generalidade dos agentes económicos cumpridores, porque tudo o que represente a utilização de uma informação que não seja segmentada, selecionada, representaria para nós uma ineficiente utilização dos nossos próprios recursos e para os agentes económicos a realização de inspeções que não teriam qualquer efeito útil e que acabariam por concluir que as pessoas estavam em situação de cumprimento. Portanto, nós com a informação apenas usamos no sentido em que ele se revela útil ao cumprimento da nossa missão e a nenhuma outra finalidade que não seja a da arrecadação das metas e de garantir os níveis de cumprimento e a sã concorrência. A autoridade tributária não tem, mal seria que se dispersasse e dirigisse as suas atenções para temas que não fossem próprios da sua missão, e acho que é esse escrutínio, essa prestação de contas públicas a que estamos permanentemente sujeitos, que nos norteia na utilização da informação que nos é confiada, e portanto não vejo que essa disponibilização dessa informação à autoridade tributária possa constituir qualquer, possa criar alguma, digamos, alguma imprevisibilidade, alguma indefinição naquilo que esperam da nossa atuação, porque a nossa atuação é obrigatoriamente conforme à lei e subordinada ao interesse público. Portanto, não compreendo que riscos se conseguem antever no reporte da informação nos moldes em que está previsto.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Resta-me agradecer a disponibilidade para estar aqui presente e as respostas que deu a todos os grupos parlamentares. Agradecer também à equipa que a acompanhou. A autoridade tributária é sempre bem-vinda aqui nesta Comissão de Orçamento e Finanças, não tão bem como noutros locais, para outras funções, mas aqui é sempre bem-vinda. Muito obrigada.
Acho que à medida que vimos, as pessoas percebem mesmo, quem estiver a cumprir não tem que se preocupar connosco.
Naturalmente.